Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. E o que é que pretendemos neste podcast? Descobrir as histórias das músicas. O que é que levou à criação da letra, à inspiração? Qual foi a primeira palavra? Começou pelo refrão ou começou pela primeira palavra da música? O que é que aconteceu durante as gravações ou alguma história ligada a essas músicas? Hoje vou-vos dar a conhecer um artista, para mim, novo. Vou conhecer-te também durante este podcast. Afonso do Brás, bem-vindo.
Muito obrigado e muito obrigado pelo convite também.
Nada. Vamos começar talvez mesmo pelo princípio. Onde é que apareces? Como é que apareces neste mundo da música?
Neste mundo da música, eu apareço de um local que se calhar não seria o mais esperado, porque é um pouco contrário a todo este contexto musical, que é muito mais livre do que aquilo que eu fazia, que eu apareço de um escritório de advogados.
Boa.
E é ao longo dessa minha formação enquanto advogado que começo a escrever as primeiras músicas, começo a ter até uma banda na altura.
Tinhas
da faculdade.
Tempo no meio daqueles estudos todos, aqueles livros todos que um advogado tem que estudar?
Era aquela altura em que eu me fazia amigo da minha idade e aguentava ali longas horas ao longo do dia, porque eu trabalhava até, muitas vezes até às 8, 9, 10 da noite e depois ia para casa e ficava a noite fora.
Não é um curso nada fácil, não é? Não é um curso fácil.
Não, eu por acaso tive a sorte de até gostar, que eu digo sempre que tenho a maldição de que gosto das duas coisas, gosto de direito e gosto da música.
Gostas do direito e do torto.
Exato. Estou brincando. Mas sem dúvida muito mais agora da música, acho que é uma vida muito mais gira. Poder pronto, fazer este tipo de coisas, tocar para outras pessoas, escrever músicas, acho que é mais giro do que estar ali num tribunal.
E agora tu ias ser advogado de que área?
Uma área que se calhar parece muito secante, eu ia ser de imobiliário. Secante, quer dizer, para quem vive em Lisboa, é uma área extremamente atrativa.
Importante,
como, sim, exatamente, como isto está, é verdade, sim senhor.
E depois, tentas gravar a primeira música, começas a escrever letras e depois tentas gravar a primeira música?
Sim, o meu primeiro momento assim, musical foi com uma banda na faculdade, escrevíamos em inglês, tocávamos em inglês e tocávamos assim, coisas mais ali para a faculdade, naquele contexto mais fechado. E depois participo em 2017 no The Voice, RTP, e a partir daí, sim, começo a ganhar aquele bichinho dos palcos e da visibilidade e da exposição e começo a querer cantar as minhas músicas, não covers como fiz no programa, as minhas próprias músicas e em português. E é aí que começo a escrever e a primeira que gravo é O Marido e Mulher, já há uns 6 anos, provavelmente.
Portanto, a experiência do The Voice foi importante nessa mudança, foi isso que deu o impulso.
Sim, sinto que foi o virar de página. É. Sinto que foi o aperceber-me que é isto que eu quero.
Que tema é que foste cantar do The Voice?
Eu inicialmente ia para o The Voice com um tema original, porque achei que se podia cantar músicas originais, não fazia ideia que não se podia. E chego lá ao pré-casting, que era num hotel que nós fazíamos tudo, antes da prova cega das cadeiras, e começo a cantar o original e eles interrompem-me. Ah não, mas desculpe, isto aqui é para cantar covers. E eu não tinha nada preparado.
Felizmente tinhas aquela banda que tocavam covers e tinhas alguma na cabeça, não é? Alguma música.
E foi daí que vem Shape of You, do Ed Sheeran, que na altura era uma música que estava muito em voga.
E correu bem.
E correu super bem, fiquei muito feliz. Até correu melhor do que estava à espera. Foi bom, deu para virar umas cadeiras.
O original não era O Marido e Mulher?
O original não era O Marido e Mulher, ainda era daquelas em inglês, na altura. Eu inicialmente não adorava escrever em português, agora não quero outra coisa. Mas eu na altura não adorava porque sentia uma maior facilidade na escrita em inglês, porque eu acho que a língua portuguesa tem uma coisa que agora me apaixona, porque é onde está o verdadeiro desafio, que acho que não podemos ser tão óbvios a escrever como na língua inglesa. Acho que não podemos ser tão diretos, temos que ser um bocado mais poéticos, da forma de dizer a mesma coisa, mas com palavras...
Florear um pouco, não é?
Exatamente, e eu adoro agora esse desafio e não quero outra coisa, mas na altura levei um original em inglês.
Lembras-te mais ou menos como é que era?
Do original em inglês? Lembro-me, sim senhor. Chamava-se Riverside. Era Walking down this road alone, I'm missing you, oh, I'm missing home. Não lembro mais nada.
Um dia.
Mas gostava de recuperar isso, por acaso.
Era giro.
Era. Mas era assim.
Fazer em português, quer dizer, fazer a versão, se calhar não fica tão bem, não é?
Porque aí perde aquele lado poético, lá está. Da letra, passar a letra do inglês para o português, perde aquele lado mais
poético. Mas um concerto, se calhar era giro. Foi assim que isto começou e tal.
E ainda por cima, agora estamos na época dos comebacks. Acho que era incrível num concerto mostrar como é que tudo começou, trazer a banda outra vez e pronto, e correr melhor do que correu agora.
Fazemos um no palco do Gil especial, o teu comeback. comeback.
Exato.
Quando tiveres a música de novo. E então, vamos agora àquilo que realmente nos traz aqui ao palco do Gil, que é a história da música, neste caso. A música é o marido e mulher.
Uhum.
Quiseste logo pôr assim a colher no marido e mulher, logo para começar, como é que surgiu esta ideia?
As pessoas muitas vezes perguntam-me se eu, quando escrevo, escrevo sobre mim ou se escrevo só histórias. E é o que eu digo sempre: eu raramente escrevo músicas pessoais. A única música pessoal que eu tenho no meu álbum é o Amanhã, que foi o meu segundo single que saiu. Tudo o resto não é sobre mim, porque eu gosto mais de contar histórias, de criar personagens, criar contextos e buscar certos sentimentos que muitas vezes não tenho na minha vida. Para escrever sobre isso e para explorar um bocadinho esse imaginário. E foi o que aconteceu com o Marido e Mulher. O Marido e Mulher é escrito na altura da faculdade. Estava eu no autocarro 748 da Carris, que é o autocarro que me leva de Linda Velha até ao Marquês.
Boa.
E ali quem conhece às 5 de manhã, aquilo é uma coisa impossível, muito trânsito.
Muito tempo parado, muito tempo para inspiração, não é?
Exatamente, e portanto eu sacava do telemóvel, encostava-me ali ao meu vidrinho e começava a escrever. E lembro-me daí começar a querer contar esta história, se calhar um bocadinho para o Afonso do futuro, do género um dia vai estar casado e vais querer ser pai e ter uma família. O que é que será que é sentir isso? E como é que eu posso escrever de forma a conseguir compreender um pouco algo que eu vou querer ter um dia na vida. E foi aí que comecei a escrever o Marido e Mulher. Lembro-me que começou pelo refrão. Achei catchy a ideia, e o que era sempre uma coisa boa para um primeiro single, um primeiro tema, conseguir uma música que furasse um pouco melhor. E pronto, e depois o resto da música e da composição veio com alguma facilidade, porque pronto, também já foi há alguns aninhos atrás.
Uhum. Como compões sempre à viola?
Depende, a minha composição começa por sítios muito diferentes. Eu acho que essa é uma das coisas mais assustadoras de se querer ser artista e de querer ser músico, é que nós acabamos por ficar completamente dependentes de uma coisa que é a criatividade e a inspiração.
Que aparece em qualquer momento, não?
Exato, ou às vezes não aparece, às vezes aparece de forma perfeita e é difícil conseguir muitas vezes conciliar esta gestão de expectativas, especialmente quando passa a ser um trabalho e temos de conseguir entregar. Mas eu tenho de tudo. O Marido e Mulher começou, lá está, com o telemóvel no autocarro, a pensar numa ideia que gostava.
Estás a escrever a letra e na tua cabeça está o
não. Isso começou provavelmente no outro dia com outro trânsito, mas okay. Eu sei que essa música, toda a parte chave da música de refrão e essa melodia, isso começou tudo no autocarro. Já não sei em quantos dias é que foi, porque eu demoro muito tempo a escrever. Eu sou uma pessoa que escreve de forma super calma e mais metódica, e à medida que vou crescendo também, vou começando a fazer outras músicas, vai-se notando cada vez mais isso. Música que eu gosto muito, que esteja lá em bom português e com conteúdo, a métrica certa, as rimas certas, fazer sentido umas coisas com as outras, por isso demoro um bocadinho a escrever. Mas sim, nesse caso comecei só a pensar numa frase que gostava, outras vezes penso num videoclipe que era super giro fazer e começo a escrever com base naquilo que gostava de ver em filme. Outras vezes é com a guitarra, faço uma melodia na guitarra e começo por aí. Por isso vai variando.
Tens ideia de quanto tempo demorou? Demorou muito tempo o Marido e a Mulher, mas quanto tempo demorou?
Sim, não diria que foi. Agora, hoje em dia, demoro muito mais com outros temas, mas deve ter demorado uma duas semaninhas, acho eu. A ter tudo, porque lá está, pois ao mesmo tempo estava eu com os meus códigos civis e constituições da República Portuguesa, por isso não...
Tudo dá mistura, não é?
Exato, não conseguia estar ali 100% focado. Hoje em dia, que já estou finalmente a 100% na música, consigo escrever de forma muito mais rápida, porque tenho mais tempo, consigo estar mais focado.
E terminaste o curso?
Terminei o curso, depois ainda fui para um escritório de advogados.
O estágio, não é?
Exatamente, o estágio à ordem, que são 2 anos.
Uhum.
E ainda exerci durante 2-3 anos direito imobiliário, por isso ainda me entreguei muito a essa área em momentos assim de maior pressão e de projetos mais exigentes. Lembro-me de ver a música a fugir um pouco e isso assustava-me terrivelmente, porque era realmente aquilo que eu queria, e até que chegou o momento de lançar o Amanhã e decidir vou sair do escritório e entregar-me à música, e pronto, aqui estamos.
Muito bem. O marido e mulher, vamos saltar para a parte do estúdio. Portanto, já está a música mais ou menos feita, a letra estava de certeza toda feita, a música também, toda instrumental.
Sim, eu gosto, a forma como eu gosto de criar o meu processo criativo é escrever a letra por mim e a melodia base também por mim, com a guitarra. Eu quis muito que tanto esse tema como o resto do álbum fosse uma oportunidade para eu mostrar aquilo que tinha para dar às pessoas, ou seja, tentar perceber se as pessoas querem ouvir as histórias que eu tenho para contar e as melodias que eu tenho para tocar e cantar. E por isso Amanhã foi também um desses exemplos. Eu vou, quando contacto o André Moreira, que é o produtor deste tema, um grande baixista, entrego-lhe já música com letra e a melodia base guitarra, e depois eu gosto sempre de dar alguma liberdade aos produtores para trazerem a perspectiva deles depois na parte da instrumentalização. Uhum. Eu acho que é giro haver esta parceria e não ser tudo meu, por um lado, porque também não tenho a formação musical, que às vezes poderia ajudar a criar assim uns instrumentais mais arrojados, que é uma coisa que eu gosto, uhum, muito, dos sopros e das cordas e etc. E por isso acho que foi uma parceria, neste caso, muito, muito feliz.
Uhum. Ele mudou muito aquilo que tinhas na tua cabeça?
Não, eu acho que ele acrescentou imenso, porque eu sou viciado em sopros. Para mim, todas as minhas músicas têm sopros, muitas vezes levo na cabeça, não pode ter tudo sopros, e eu percebo, mas eu nasci e cresci a ouvir Jason Mraz, Jack Johnson, John Mayer, essa onda assim, que tem muito essa componente live.
Vai crescendo, crescendo, e quando cresce a música, depois tem que ter mais sim, qualquer coisa, não é?
Sim, é a ideia de Big Band. Eu gosto de imenso da ideia de Big Band, uhum, mesmo cá em Portugal, Expensive Soul, HMB, sim, é aquilo que mais me atrai. E por isso lembro-me de lhe dar esta melodia inicial, e quando metemos os sopros nisso, ainda por cima com os grandes, grandes músicos que nós tivemos, e que eu tive o privilégio enorme, e que tenho tido sempre que estou em estúdio, de ter grandes músicos comigo, eles deram a sua própria magia, e uma parceria que era a dois tornou-se uma parceria a 6, 7 ou 8 pessoas, porque cada uma deu o seu input para, uhum, para a música, e acho que foi ótimo, e nunca se desvirtuou daquilo que eu queria, só foi crescendo e chegou ao resultado final, que me deixa super orgulhoso.
Ia-te perguntar isso, mas ficaste feliz com o resultado final?
Fiquei super feliz com o resultado final. Acho que é uma música muito solar, é muito animada, acho que ficou...
Feliz, não é? Uma música feliz.
Sim, acho que é feliz, acho que ao mesmo tempo que é uma música simples, eu consigo também reconhecer isso, também foi o meu primeiro tema, ao mesmo tempo que é uma música simples, não só ao nível de letra como de melodia base, acho que nós conseguimos dar-lhe um certo conteúdo musical, que está com, acho eu, com muito bom gosto, o instrumental todo, os sopros, na parte final da música em que dobra o tempo e os sopros abrem ainda mais, já a pensar muito no ao vivo também. Acho que foi uma música que ganhou muito, e com o tema que tem depois associando-se aos casamentos e a esta altura, sim, do verão em Portugal, foi uma experiência, sim, incrível.
Eu a primeira vez que te ouvi foi numa novela.
Queridos Papás.
É verdade.
É verdade, sim senhor, novela da TVI. Tive também essa grande surpresa, porque esta é a coisa boa desta fase da vida, é que é tudo novidade. Uhum. Os primeiros podcasts são novidade, as primeiras vezes ao vivo na rádio são novidade, e neste caso as primeiras vezes a tocar numa novela foi também uma novidade incrível, e que fez com que a música chegasse a muita gente, uhum, o que para mim foi espetacular. E tem piada de ver a nossa música, que eu tinha pensado para o Afonso do Futuro, do nada está associada a duas personagens, que são caras bem conhecidas dos portugueses, uhum, e que estão a representar com essa música por base e como banda sonora da sua história de amor. Eu acho que isso é muito giro.
Apesar de estarmos a falar da televisão, vou-te fazer esta pergunta que faço a toda a gente que aqui vem ao podcast, que é, lembras-te da primeira vez que ouviste a tua música na rádio?
Na rádio... por acaso, achei que me ias perguntar se me lembro na televisão, e sim, lembro-me que até tenho esse momento gravado. Na rádio, eu lembro-me da primeira vez que eu vi O Marido e Mulher. Sim, eu acho que me lembro. Eu acho que estava no carro, e provavelmente até tenho um vídeo disso. Uhum. Um vídeo disso. Não me emocionei, estava à espera, se calhar, de começar ali a chorar, porque é de facto um momento que estamos sempre há muito tempo à espera para que aconteça. Só que quando comecei a ouvir, na por cima, com uma música que é super animada e uma música que já me acompanha há anos e anos e anos, lembro-me que só fiquei extremamente feliz. Já me lembro. Eu recebi a música, não estava no carro. A música, a primeira vez que toca às 5 da manhã. Acho que toca às 5 da manhã na Rádio Comercial. E é uma amiga minha, que por acaso trabalha na RFM, que me manda um story a filmar, porque ela estava aí a trabalhar, manda-me um story a filmar a dizer, olha, muitos parabéns. E eu foi a partir daí que eu senti, ok, isto vai começar.
Isto vai acontecer. Não deixa de ser curioso, uma amiga tua que é da RFM está a ouvir a Rádio Comercial.
É verdade,
não,
sim,
deixa,
senhor,
de ser curioso.
Pois, agora se calhar já pus o pé na poça.
Esta é aquela parte que eu vou cortar, não vou nada. Não deixa de ser engraçado. Imaginas-te um dia... a tocar numa rádio de recordações como a M80, por exemplo?
Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu sou muito fã da M80, sou muito fã da comercial, da cidade, ou seja, uhum. eu gosto muito de música no geral, seja de que tempo for, seja que ritmos é que tem, acho que é incrível, e acho que em Portugal faz música muito boa, e lá fora uhum. também, e acho que é uma das, para mim é uma das melhores formas do ser humano se expressar.
Divulgar. Já agora, deixa-me só voltar atrás, falaste aqui da televisão, primeira vez que te ouviste na televisão, uhum. foi curioso também, estavas a dizer que fizeste um vídeo, houve algum momento especial? Ou...
Sim, não, eu já sabia que ia passar naquele episódio, por isso eu lembro-me de estar o episódio todo com o telemóvel a apontar para a televisão, prontíssimo para gravar, e acho que até estava com a minha família na altura. E pronto, e a música toca num daqueles separadores entre cenas, e assim que começa, é uma sensação incrível, do género, estou-me a perceber do que é que está a acontecer, mas ainda não tenho bem noção depois das repercussões que vai ter, porque não tenho noção de quantas pessoas é que estão a ver as novelas, e que neste caso e àquele horário é muita gente, e pronto, e senti a partir daí... é um certo orgulho. Acho que é
eu
orgulho.
Por acaso essa novela acompanhei e uma das coisas que eu notei foi escolheram muito bem todas as músicas para todos os personagens, para todos os momentos, e quando uhum. elas apareciam era sempre da parte do refrão de uma imagem de vista do Seixal, que acho que aquilo era o Seixal que se aparecia de fundo, era sempre forte, acho que era foi uma boa forma de promoção para, até uhum. para novas músicas e para novos temas.
Sim, sem dúvida.
A novela passa a ser também uma forma de divulgação e de promoção do artista.
Acho que é uma forma enormíssima de divulgação. Sim. Porque acaba por estar a dar a música às pessoas, àquele horário, duas, três vezes por episódio, às vezes, ou por semana. Está sempre uhum. a aparecer. Eu acho que, mesmo inconscientemente, as pessoas, ainda por cima sendo uma música de amor e que está associada a um momento feliz de personagens que depois se tornam queridas das pessoas... Uhum. Acho que automaticamente as pessoas acabam por levar a música para a sua vida dessa uhum. mesma forma, neste contexto.
Já houve uma vez que falámos aqui, eu não me lembro com quem foi, sobre esta questão da música das novelas, e eu dei um conselho, que vou voltar a dar o conselho a quem produz as novelas, que é aparecerem legendas pequeninas cá em baixo, a dizer Afonso do Brás, Marido e Mulher, o nome da música.
Sim.
Porque eu se não fizer o Shazam, eu não faço ideia o que é. A música certo. Começa a entrar tanto na cabeça que já agora, se aparecesse...
Que ajudava.
Ajudava, não é? Ajudava o artista, ajudava quem está a ver.
Sim, eu concordo. Acho que a ideia devia passar por todas as novelas. Porque eu até lembro-me de ver no final, de chegar assim à ficha técnica final. Pá, e a ficha técnica passa rapidíssimo.
Rapidíssimo, ninguém vê. E é a hora que tu levantas para ir fazer qualquer coisa.
Exato.
Não vês.
Exato. E muitas vezes até é repartido com publicidade ao lado, por isso aquilo passa a correr. E eu, pá, até encontrar o nome, que eu obviamente fui ver se estava lá. Para ter a certeza.
Pois,
claro.
Eu só fiz o Shazam na altura porque estava curioso, estava a soar bem a melodia. E eu sou curioso que eu faço um podcast sobre letras de música, uhum. mas eu não ligo muito às letras, eu ligo à melodia das músicas. E estava-me a soar tão bem que eu fiz uhum. Shazam. Deixa eu ver o que é isto.
Ah, boa, fico feliz.
É uma forma.
É, eu acho que a música também ganha um pouco por aí. Acho que a receita para o processo que a música teve foi um bocado esse. As pessoas, a história em si e a letra era um acrescento, porque acho que as pessoas logo a partir do momento em que começa o tananananan com os sopros e tudo, acho que as pessoas agarram-se logo à música e torna-se logo muito delas, e depois com a história ainda acrescenta mais.
Muito bem, voltamos à história da música. Isto fala de amor, fala de uma relação, fala do que é ser marido e mulher na melhor das perspectivas, não é?
Sim. E acho que uma das ideias até de dar essa boa perspectiva foi brincar um pouco com aquele ditado popular do entre marido e mulher, não se mete a colher. E acho que a ideia foi um bocado de brincar com esse ditado popular, que já é, sem dúvida, antigo e um pouco desfasado da realidade. E a ideia foi mesmo passar também uma certa mensagem, ou dar à música uma certa função social, que eu sempre que o consigo fazer acho que é importante e acho que completa o trabalho, só acrescenta. E foi eu dizer, não, é exatamente o oposto. Eu acho que hoje em dia, entre marido e mulher, seja relações de amor, que tipo de relação e que tipo de amor que seja, eu acho que é importante que haja naturalmente respeito entre os pares, mas por outro lado que haja esta consciência social de que, apesar de ser um casal, há certos limites, há certas fronteiras, há certas questões que têm de ser preservadas pela sociedade enquanto um todo, porque acho que estamos todos cá para fazer os outros felizes. E acho que neste caso é mesmo para meter a colher, porque uhum. se vemos algum tipo de situação que é objeto de algum tipo de denúncia possível, acho que se deve fazer.
Acho que deve fazer.
Estava aqui a ouvir-te só a pensar o teu lado advogado no meio disto tudo, não é?
Porque... Ah, isso é certo.
O advogado mete sempre a colher no caso dos divórcios, por exemplo.
Sim.
Que seja o que for, não é? Tem que ser.
Sim, eu sempre tentei fugir dessas áreas porque a minha avó sempre dizia que eu uma vez disse, olha, vou tirar direito, vou ser advogado. Ela ficou... De rastros. Disse, epá, não, esses são os aldrabões, são os manipuladores. Sim, eu não estava à espera da reação, mas entreguei-me à parte mais societária, que está tudo bem. Aliás, o meu grande... A societária e imobiliário, que grande parte do meu trabalho é aquela de criar uma base dos projetos da vida das pessoas, começar a ter a sua própria casa, a sua própria empresa e o seu próprio negócio, e eu acho que isso é mais giro e é também um bocadinho um contexto mais sonhador.
Não deixa de estar longe da ideia do que é ser marido e mulher, que é começar a construir algo, não é?
Certo. É, eu acho que isso é... Acho que é ótimo, acho que foi um bom contexto que me ajudou imenso e que trago comigo toda esta parte da advocacia. Nem que seja por esta questão de adorar falar e argumentar e estar assim aqui a...
És tu que tratas os teus contratos, portanto.
Certo, certíssimo.
Isso é importante também. Diz-me, conta-me, e ao vivo, experiências ao vivo, como é que é tu estares a tocar e parares e ouvires as pessoas já a cantar as tuas palavras, não?
Sim, eu até agora, lá está, como estou na fase inicial da carreira, ainda é uma carreira um pouco mais breve... ainda não tive essa experiência enquanto Afonso do Brás e com as minhas músicas do Marido e Mulher e do Amanhã. Tive mais na altura que era do The Voice, mas lá está, aí eu parava de cantar e as pessoas cantavam as músicas do Ed Sheeran, etc. E tive também um pouco isso, mas uma dimensão mais pequena na altura da faculdade com os temas em inglês. Mas ainda assim, estou extremamente entusiasmado por finalmente ter a hipótese de começar a sentir isso agora enquanto Afonso do Brás e com este meu projeto, sendo que já estamos a ter as primeiras datas a serem marcadas, já para este verão. Em breve irão ser anunciadas, porque tenho também de estar à espera que a entidade que as promove que o faça. Mas estou muito entusiasmado, tanto eu como toda a equipa, toda a banda, técnicos, etc. Porque vamos finalmente para a estrada e vamos finalmente poder cantar a música para as pessoas e com as pessoas, se tudo correr bem.
Vamos fazer aqui uma coisa que se pode tornar curiosa daqui a uns anos. Não, hoje talvez nem por isso. Que é, o que é que o Afonso do Brás de hoje imagina que vai acontecer nos próximos anos? Como é que vai estar daqui a 5 anos? E daqui a 5 anos voltas aqui e a gente vai ouvir esta gravação.
Ok, espero que seja depois um momento feliz quando voltarmos aqui para ouvir. Mas o que é que eu acho que o Afonso do Brás vai ser daqui a 5 anos? Então eu acho que este é o momento ideal para tentar prever o que é que vai acontecer, porque estou agora nos momentos de lançamento do meu primeiro álbum. E o que eu gostava muito que acontecesse era o álbum ser entregue e posto aí à disposição para as pessoas poderem ouvir, as pessoas receberem bem esse álbum, começarmos a ter as primeiras datas, as datas correrem bem e o projeto começar a crescer muito também ao vivo, não só na parte das plataformas digitais, mas também ao vivo, e começar a ser um projeto que vai ganhando algum destaque. Gostava muito de daqui a 5 anos ter o meu lugar na música portuguesa. E ser um momento em que já não estou sozinho, porque agora nesta fase inicial ainda estou mais sozinho naquela ideia de, ou seja, estou super bem acompanhado, mas mais sozinho naquela ideia de tenho os meus sonhos e é aqui que eu quero chegar. Eu quero imenso daqui a 5 anos sentir que já cheguei e já tenho pessoas comigo a querer ir em frente e a querer explorar mais coisas e já pessoas à espera de música nova. E por isso sim, gostava muito de daqui a 5 anos, quando nos encontrarmos aqui.
Sim, fica já marcado.
Ser assim, ter de ser uma entrevista mais rápida, porque vou atuar no meu arena à noite e tenho de ir fazer ali o soundcheck.
Quem sabe, daqui a 5 anos, quem sabe.
Exato.
Tu tens um disco? Conta-me, fala-me sobre este teu álbum, Amanhã, não é?
Não, Amanhã é o segundo single do álbum, que veio a seguir ao Marido e Mulher. E depois tivemos o terceiro single, que é a canção do Elevador. E estes três temas estão dentro, então, desta coletânea de músicas, deste álbum, que se chama Barulho de Fundo, que são 10 temas. E que, na verdade, por ser o primeiro álbum, é super, super especial para mim. E por ser também o primeiro álbum, eu tive muito tempo para o preparar e acho que isso foi uma coisa muito boa e a favor de todo o processo criativo, porque eu tive tempo para pensar que tipo de músicas é que eu queria, quantas é que eu queria que fossem baladas, quantas é que eu queria que fossem mais animadas para dançar, mais para rádios e novelas, ou seja, conseguir pensar um pouco no todo, como um álbum, como um projeto. E depois conseguir passar isso para o papel, levar para o estúdio e conseguir apresentar esse álbum. Acho que é um álbum muito animado, muito feliz. Essa, por acaso, é uma curiosidade engraçada e que acho que hoje em dia vai um pouco contra, se calhar, a maré criativa em Portugal, que é não há músicas tristes. Ou seja, não há músicas de desgostos amorosos, não há desamores, não há tristeza. Todo o álbum é feliz. Não só as músicas mais mexidas e mais upbeat, como também as baladas, todas elas são muito inspiracionais, muito para dar motivação e não tanto para chorar sobre um determinado tema. E eu quis muito passar também essa imagem ao longo da criação deste álbum, por um lado porque me sinto assim, sinto-me um sortudo com tudo o que tenho e por estar a fazer aquilo que realmente gosto. E acho que é um bom álbum de apresentação. Acho que é um bom álbum.
As músicas são parecidas com o Marido e Mulher ou tentas aí fugir de vez em quando para outros ritmos, outros estilos?
Nós temos muita diversidade musical. Há uma coisa que está na base que eu gosto muito, que é a ideia de Big Band. Há muitos instrumentos, é tudo gravado, é tudo instrumentos ao vivo. Eu não quis ter computadores, que hoje em dia já conseguem praticamente fazer o mesmo, claro. mas quis mesmo ter tudo gravado, ter as baterias, os quartetos de cordas, os trios de sopros, foi tudo gravado ao vivo.
Não vai ser barato, mas eu gosto dessa ideia.
Sim, isso é verdade. Essa é a parte que é mais chata, mas que no final do dia eu acho que é uma experiência incrível. O gravar um álbum, de ir para estúdio, estar com as pessoas, fazer os arranjos, ver tudo a ser gravado, os instrumentos a afinar, toda a gente a falar se correu bem ou não e a regravar, a captação, o colocar os microfones nos sítios certos, metes um bocadinho mais para a esquerda, mais para a direita, que já tem um som completamente diferente. Eu adoro esta parte, Boa. Parte da produção. E por isso sim, essa é uma certeza. O álbum é 100% acústico, todos os instrumentos que aparecem são tocados. É um álbum muito, muito animado, e que tem, comparando com o Marido e Mulher, tem músicas mais upbeat ainda que o Marido e Mulher. Há músicas que têm certos arranjos mais reggae, outras que têm certos arranjos que parecem mais de saloon e dos cowboys antigamente. Depois há baladas que são mais orquestradas e que têm assim aquele peso grande, assim, que faz lembrar algumas das baladas da nossa Marisa. Acho que há um pouco de tudo. Acho que está muito completo a nível musical.
O nome Ruído de Fundo, porquê?
Barulho de Fundo.
Estou sempre a acertar, hein? Barulho de Fundo.
Assim é bom porque eu repito e depois as pessoas guardam. Barulho de Fundo porquê? Há, na verdade, duas histórias. Há aquela mais politicamente correta, que é a que eu vou dar aqui primeiro, e depois, se quiseres, abordamos a...
Vamos a isso.
Abordamos a outra. A mais politicamente correta, e que não deixa de ser verdade, é que eu quero muito que este álbum seja... como que parte da banda sonora da vida das pessoas. Ou seja, se as pessoas estão mais tristes, têm ali umas baladas para as puxar para cima, que podem estar ali a tocar no fundo. Se tiverem momentos mais felizes e querem celebrar, seja casamentos, seja outra coisa qualquer, ou porque foram promovidas, ou quer que seja, terem músicas mais animadas para celebrar também esses momentos. E por isso sim, acho que é um álbum que foi feito para acompanhar a rotina das pessoas e estar lá a tocar por trás, sempre no fundo. Daí a ideia de Barulho de Fundo, em que eu depois também especialmente gostei do nome, porque de base pode parecer pejorativo, porque Barulho de Fundo não parece uma coisa agradável.
A palavra barulho, não é?
Exato, exato.
Mas é banda sonora.
Sim, e eu gosto de dar essa... Muitas vezes essa reação quase do anti-herói, que é usar uma expressão que está assim meio vilã, está assim meio vista de forma pejorativa, mas depois atribuindo-lhe um conteúdo positivo com o trabalho que temos ali, com o conteúdo todo que temos ali musical, e acho que, espero eu, que faça muito barulho neste caso.
Então, e agora, e a outra explicação?
A outra explicação leva-me também aos tempos de faculdade, na altura em que estava a começar a pensar em todo este álbum. E eu lembro-me, na altura, assim que acabou The Voice, de querer arranjar uma maneira de conseguir manter a visibilidade que eu estava a ter na altura e conseguir continuar a aparecer enquanto ia trabalhando no álbum. E na altura lembro-me de fazer aquilo que toda a gente jovem que tinha muitas vezes esta vontade fazia e este interesse pelo digital, que é criar um canal de YouTube. O canal nunca chegou a ver a luz do dia. Eu tenho o primeiro episódio gravado, mas está bem escondido, está bem lá no fundo, porque...
Guarda isso.
Exato. E o canal, o objetivo era um bocado esse, era meio que era aquilo. Nós montámos um set inteiro com sofazinhos e mesas e tudo, uhum. E convidávamos músicos, ia começar pelos músicos na altura, até que participaram comigo no The Voice, e que na verdade havia grandes. Tínhamos o Tiago Nacarato, o Tomás Adrião, Cláudia Pascoal, uhum. Foi um ano super positivo a nível musical. E pronto, e convidava as pessoas, era uma espécie de alta definição para músicos, em que falávamos todos lá um bocadinho, tinha uma bateria montada e eles todos, à apresentação, tinham de dizer o primeiro nome, ou tinham de dizer o nome completo, uma curiosidade sobre eles e fazer um break de bateria, ou seja, havia assim todo um contexto que eu acho que era muito engraçado. E pronto, e chamava-se Barulho de Fundo, o canal. Na altura já não sei porquê, achei piada a ideia. E pronto, e tive pena desse canal não ver a luz do dia e quis resgatar o nome, uhum. Daí para este álbum.
Mas ainda tens ideia de botar com isso, certo? Que é uma boa ideia.
Eu acho que era super giro. Era. Aquilo era feito num palco, tínhamos uma cortina vermelha atrás.
Era no, neste, não?
Exato, era aqui, exato. Patrocinado aqui pela M80. Sim. Eu lembro que aquilo era um palco que tinha uma cortina vermelha e tínhamos um megafone feito de esferovite, grandalhão, todo pintado atrás, que dizia Barulho de Fundo.
Portanto, era mais para o YouTube, né? Não era podcast, era YouTube. Era videocast.
Sim, sim, era videocast, tinha a parte também do vídeo. E começava sempre, tinha sempre um convidado novo todas as semanas. No início ele dizia: olá, o meu nome é, não é? Uhum. O nome completo, uma curiosidade sobre ele, que ninguém sabia, tentar ir buscar algo desse género e fazer um break de bateria. Corresse bem ou mal, é sempre conteúdo engraçado. Depois havia o momento das conversas e de joguinhos e não sei o que, muito Jimmy Fallon nessa onda. E depois no fim, um cover dos dois.
Ah, ok, pensei que no fim, em vez de dizer o que é que dizem os teus olhos, era que barulho é que tu não gostas.
Exato, que dizem os teus ouvidos, não é?
Barulho é que já tem os teus ouvidos. Sim. Muito bem, Afonso. Vamos ouvir ao vivo?
Vamos a isso.
Afonso do Brás, no palco do Gil, marido e mulher.
És a primeira a sorrir, és a primeira a cuidar, és a primeira a amparar a queda, por entre os lençóis, sonhando uma vida a dois. Somos bandeira branca em tempos de guerra, és a primeira a lá estar e a não desistir. A primeira a ver-se na regra de que quem ama tem de o fazer por igual. Somos tréguas em tempos de guerra, somos um do outro para o que der e vier. Somos aposta ganha em qualquer mal quer e que se meta a colher. Somos marido e mulher, somos um para o outro que queremos para nós e não deixamos de nos ser mesmo quando sós, e é assim que se quer. Somos marido e mulher. És a primeira a ralhar e não aturar. Sempre que te tiro do sério, dona do mistério de saber como tudo se faz. Somos teimas em tempos de paz, és a primeira a sonhar, primeira a fazer-se à sorte. Trocas mais voltas ao trocar de acorde, vedes um mundo enquanto para mim te dás. Somos manhas em tempos de paz, somos um do outro para o poder e vier. Somos aposta ganha em qualquer mal quer e que se meta a colher. Somos marido e mulher, nada. Somos um para o outro, aquilo que queremos para nós e não deixamos de nos ser, mesmo quando sós, e é assim que se quer. Danda. Somos marido e mulher, hey. Somos marido e mulher. Arara. Narara. Guerra ou paz, E a guerra faz. E a guerra faz. Somos marido e mulher.
Um, dois, um, dois. Está a gravar.
No palco do Gil. Este é um podcast M80.